Amigos da Rádio Dos Ox, programa Conversa que Interessa, na sua edição 242, dando continuidade ao processo de produção de novos programas, vamos trazer de volta aqui o assunto alcoolismo, desta feita, para atender ao nosso ouvinte Valdenito, lá do Rio de Janeiro, que solicitou que a gente continuasse este assunto, apresentando agora os 12 passos. Os 12 passos para vencer a doença do alcoolismo. Então estamos aqui com o mesmo representante que esteve da outra vez, é o Augustus, tá certo? Que vai falar pra gente sobre esse assunto. Tudo bem, Augusto? Seja bem-vindo novamente ao Conversa que Interessa. Amém.
Boa tarde, senhores, senhoras, nos ouvintes. É um prazer e uma honra estar aqui com os senhores, compartilhando um pouco da minha experiência, a minha vivência nesse programa de recuperação que é sugerido por Alcoólicos Anônimos.
Augusto, você estava comentando aqui para mim, off, que o primeiro passo, você vai ler o primeiro passo e depois a gente comenta sobre o primeiro passo, aquela questão que você tinha me falado sobre os outros grupos, tá certo?
O primeiro passo, a sua legenda diz, admitimos que éramos impotentes perante o álcool, né? Que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Se nós observarmos esse passo, e no desenvolvimento dos outros passos, esse é o único passo que fala sobre o álcool, né? Existem outras irmandades e outras instituições que estão aplicando os 12 passos às suas vidas. Então, a única alteração que os 12 passos sofrem é exatamente a primeira parte do primeiro passo, ou seja, admitimos que éramos impotentes perante o álcool. Por exemplo, o comedor compulsivo anônimo, ele diz, admitimos que éramos impotentes perante o comer compulsivo. Os narcóticos anônimos dizem que éramos impotentes perante a adicção.
Psicótico anônimo.
Tem os neuróticos anônimos que eles dizem...
Neuróticos, né?
Os neuróticos anônimos eles dizem que eram impotentes perante suas emoções.
Emoções, né?
E aí é o desenvolvimento dos outros, do resto do primeiro passo, que diz que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Ora, a partir do momento, primeiro eu admito uma impotência sobre algo que durante a minha vida todinha eu adorei fazer, beber. Eu advoguei o álcool como sendo algo benéfico para mim, algo muito bom, era meu prazer, era minha vida. Eu tinha direito a tomar minha cervejinha, minha caipirinha, meu uísque no final de semana. Eu passava a semana trabalhando, eu tinha direito de relaxar. Só que esse relax que eu me referia começou a passar de sexta, sábado e domingo, entrou para os outros dias da semana e quando eu mesmo me apercebi, eu estava bebendo todo dia e toda hora. Por quê? Porque o alcoolismo é uma doença progressiva, e sendo progressiva, cada vez que eu bebia, aumentava a minha necessidade do álcool, a minha dependência do álcool. Porque são duas dependências, uma dependência físico-química, certo? A química do álcool, a necessidade orgânica, e uma obsessão mental pela bebida. Eu fixava o pensamento na bebida, que era o meu porto seguro. Isso eu julgava. Então eu passei durante muitos anos a advogar o álcool.
Então se você não conseguir admitir isso aí no primeiro passo, você não consegue chegar nos outros passos.
Não consegue, porque eu vou continuar bebendo. Enquanto eu estiver bebendo, enquanto eu não admitir essa devastadora derrota e todas as suas consequências, sobriedade, se eu a tiver, será precária. Mas da felicidade verdadeira, nada vou conhecer. E eu tenho uma convicção comigo, todo ser humano vem ao mundo com um objetivo, ser feliz. E eu jamais poderia ser feliz se eu ia passar minha vida todinha me conflitando em guerra comigo mesmo. Então não havia paz, se não há paz, não há felicidade. E a segunda parte do primeiro passo, que diz que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas, isso é muito fácil para qualquer alcoólico que conseguiu ser honesto, porque para você admitir o primeiro passo, você tem que ter pelo menos um subsídio de humildade e tem que ter principalmente honestidade. Se eu olhar para a minha vida com honestidade, eu vou verificar perfeitamente que o álcool sempre foi o pivô de todos os problemas que eu tive na minha vida. E eu perdi o domínio sobre minha vida exatamente porque a exacerbação dos instintos provocou cada vez mais defeito de caráter, arrogância, o orgulho exacerbado, o egoísmo, aquela visão estreita da vida do mundo, aquela visão mesquinha, eu sou o centro do mundo, a minha opinião é a que prevalece. Então, eu sou impotente perante todos esses defeitos.
Perde o medo do perigo, né? As noções de
consenso. Durante a embriaguez, perdemos o senso de responsabilidade e de perigo. Por quê? Não é perder o medo. Eu não consigo discernir o que é certo e o que é errado, o que é perigoso e o que não é. Eu perco o meu discernimento. E é exatamente por isso que eu perco o domínio sobre minha vida. Ora, se eu perdi o domínio sobre minha vida, é porque eu estava insano. Eu entrei no estado de insanidade. Aí é onde entra o segundo passo. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Então eu tenho que ter alguma fé, alguma crença em alguma coisa. Quando eu cheguei em Alcoólicos Anônimos, eu não acreditava em nada, em nada. Não acreditava em nenhum ser humano, em nenhuma instituição humana, eu não acreditava em Deus e já tinha deixado de acreditar em mim mesmo, porque eu havia tentado para ir beber e não tinha conseguido. Então, quando eu cheguei em Alcoólicos Anônimos, tive a dificuldade de acreditar em Alcoólicos Anônimos, mas fui, pela necessidade, tive que capitular. Venci o primeiro passo, mas eu estava insano. Então, como eu não acreditava em Deus, o que é que eu fiz? Eu coloquei Alcoólicos Anônimos como sendo o meu poder superior. Por quê? Porque antes de conhecer o AA, eu tentei parar de beber diversas vezes por minha conta e risco e fracassei todas as vezes. E isso me levou a um estado de depressão e de desânimo total pela vida.
Mas Augusto, então no caso esse poder superior seria inicialmente o grupo,
qualquer,
a irmandade,
qualquer poder superior. Eu, por exemplo, eu tenho uma filhada que ela, como ela acreditava em Deus e tinha dificuldade, não conseguia parar de beber e tudo, coitado, e um dia numa conversa informal, ela disse que acreditava nos ET. Eu disse, como é, você acredita mesmo nos ET? Você acredita? É uma inteligência superior à nossa. Então por que você não coloca os ET como seu poder superior? Ela colocou e funcionou. Está com mais de 6 anos que não bebe.
Interessante, viu? Quer dizer, terceiro passo, Augusto.
É, quando eu venço o segundo passo, que é o subsídio da fé, observe que no primeiro eu falei que é o subsídio da humildade, mais honestidade. No segundo, o subsídio da fé, eu junto os dois primeiros passos para tomar uma decisão muito séria. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. Não é um Deus institucional. O AA não sugere nenhum Deus previamente estabelecido, como as religiões, não é? Ele deixa a porta aberta para qualquer Deus. Eu tenho hoje minha concepção de Deus. Depois de mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos, eu vim ver que o Alcoólicos Anônimos não era meu poder superior. Era um instrumento do poder superior para me ajudar. E aí eu criei a minha concepção de Deus. Não é uma concepção, como já disse, institucionalizada. Ou seja, eu não sou um homem religioso, embora tenha muita fé e acredite em Deus. Um Deus que é amor e é misericórdia, e que foi através deste amor e desta misericórdia que eu fui resgatado do inferno.
Aí nas reuniões, nos depoimentos, né, os companheiros vão falando das suas experiências, nas doutrinas, é isso? Nas igrejas, para incentivar aquele companheiro a buscar um caminho?
Nas reuniões de Alcoólicos Anônimos não se fala em nenhuma religião. Nós falamos de um poder superior ou em um Deus na forma que cada um o concebe. Todos nós dizemos, a minha concepção de Deus, eu falo por mim. E o que eu falo é minha responsabilidade. Ninguém fala em nome de Alcoólicos Anônimos. Eu vou dar a minha experiência e vou fazer o meu depoimento. Então, hoje eu digo, agradeço a Deus pelas minhas 24 horas. Deus na forma que eu concebo. Porque é a minha concepção de Deus e eu não posso impor a minha concepção de Deus a ninguém. O AA não entra em qualquer controvérsia. O AA não apoia nem combate quaisquer causas. O nosso propósito é nos manter sóbrios e ajudarmos outros alcoólicos a alcançar a sobriedade.
Ok. Quarto passo.
O quarto passo é milenar. Isso eu acho que o primeiro homem, que, pelo registro histórico, que falou sobre esse quarto passo, foi Sócrates. No oráculo ele disse, conhece-te a ti mesmo. Aqui nós dizemos, fizemos o minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Que é exatamente, eu vou conhecer, me conhecer. Ora, eu cheguei ao Alcoólicos Anônimos com 39 anos de idade, não sabia quem eu era, nem de onde eu vinha, nem para onde eu ia. eu tinha que saber quem eu era para poder delinear o meu perfil e poder trabalhar no que eu deveria mudar, o que é que tinha de bom e o que é que tinha de ruim em mim. Eu comecei a fazer esse inventário fazendo duas colunas, as minhas boas ações e as minhas, vamos dizer assim, más ações, né? O que eu fiz de mal, de incorreto, né? De danoso. Então eu separei as duas colunas e depois eu fiz o meu inventário para procurar saber o porquê que eu cometi aqueles fatos.
Nesse caso, existe um apoio de algum psicólogo?
Não, não. Existe, isso aí é individual. Tem companheiros que procuram um companheiro mais experiente que já tenha vivenciado esse caminho, né? E o companheiro, de modo geral, se sente muito honrado em ajudar o afilhado a trilhar esse caminho e como fazer o inventário do quarto passo, né? Mas isso é pessoal. O quarto passo é pessoal. Você vai fazer e vai escrever. Depois, feito o trabalho do quarto passo, você passa para o quinto passo, que diz: admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. O que isso quer dizer? Todos os meus problemas que eu vivenciei, que eu descobri que eu tinha no quarto passo, eu vou discutir com uma pessoa. Essa pessoa pode ser um companheiro de ar experiente, aí é onde entra. Pode ser um profissional treinado, ou seja, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, né? Ou se eu for uma pessoa de alguma igreja, de alguma religião, de uma seita, eu procurar o consultor espiritual. Aí fica facultado ao indivíduo, né? Ao membro. O A sugere que se procure qualquer uma dessas pessoas para discutir exatamente os meus problemas, certo? Por que que eu cometi aqueles deslizes? Por que que eu causei tanto dano às pessoas, mesmo as pessoas que eu mais amava e que mais me amava e que tinha mais apreço por mim, que são as pessoas mais prejudicadas? Então, quando eu comecei a fazer o quinto passo, quais são as vantagens do quinto passo? Primeiro, o membro de A que não passar pelo quinto passo, não fizer ele com consciência e com honestidade, ele está arriscado a voltar a beber. Segundo, é no quinto passo que eu vou me libertar do meu complexo de culpa, dos meus remorsos, dos meus ressentimentos. Vai iniciar-se um processo de libertação, vai dar continuidade a um processo de libertação. E eu vou iniciar o processo do perdão. Por quê? Porque quando eu admito perante Deus, eu estou pedindo perdão a Deus. Quando eu admito perante mim mesmo, eu estou me perdoando. E isso fica sacramentado e eu interiorizo com mais veeminência quando eu falo perante outro ser humano, porque vai haver um retorno. Eu vou discutir os meus problemas.
Certo. O sexto passo, se eu não me engano, você estava falando que o Papa João Paulo II, quando leu esse sexto passo...
Não, os 12 passos.
Ah, os 12 passos.
Ele disse que o homem, até eu falei que ele não citou o cristão, ele citou o homem, ele generalizou a raça humana, né? Ele disse o homem que praticasse a metade desses 12 passos teria a salvação garantida. E no sexto passo é a metade do caminho. Esse sexto passo é interessante, é o passo que divide o adulto do adolescente. Como assim? O adolescente é aquela pessoa que ainda não tem definido o que realmente quer para a sua vida. O adulto já sabe o que quer, já sabe o caminho a seguir. Ele tem suas metas, seus objetivos e vai trabalhar para alcançar. Então, no sexto passo, prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Esses defeitos que eu descobri que os tinha no quarto passo, que eu admiti realmente que os tinha perante Deus e mim mesmo e outro ser humano no quinto passo, então eu vou me prontificar para que Deus remova. Quem vai remover de mim é Deus. E por que que Deus vai fazer isso? Pelo mesmo método que ele me libertou da obsessão pelo álcool. Foi feita uma cirurgia que alguns dizem cirurgia espiritual. Foi arrancar de mim aquela obsessão. Eu tinha uma obsessão tamanha que eu tornava num desmaio, depois de um porre, a primeira coisa que vinha à minha mente era beber. Eu não pensava em beber água, em comer alguma coisa, nada. A primeira coisa que me vinha à minha cabeça era beber. Quer dizer, eu era possuído por uma obsessão. E essa obsessão foi extraída de mim totalmente. Hoje eu amanheço com qualquer pessoa normal, tomo meu banho, me alimento bem, saio, trabalho, estudo, faço todos os meus afazeres e não me lembro mais de álcool. Que qualquer pessoa pode beber perto de mim, que isso não me cria problema, não. Neste instante aqui, eu limpei minhas mãos com álcool em gel, né? Por um gesto de higiene, coitado, eu limpei. Mas isso para mim não influi nada. Eu posso cheirar o álcool, posso ver uma bebida que não me incomoda, não me dá vontade de beber, de fazer uso nenhum, né? Então o sexto passo é o passo que divide o homem do adolescente. O sétimo passo é um exercício mais de humildade. Se nós observarmos todos os passos, é um exercício de humildade. Mas no sétimo é mais especificamente porque ele diz: humildemente rogamos a ele, Deus, que removesse, que nos livrasse de nossas imperfeições. Quer dizer, eu tinha defeito de caráter, que fazia parte do meu ser, e tinha imperfeições que eu adquiri, né? No oitavo passo, nós fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos nos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos causados. Esse oitavo passo, ele se baseia no quarto. Por quê? No quarto passo eu vou analisar os fatos, mas esses fatos envolveram outras pessoas que saíram prejudicadas.
Então, muito familiares, né?
Tudo, familiares, amigos, patrão, vizinhos, donos de bares, pessoa com quem eu negociei. Bom, todas aquelas pessoas que, em todos os setores da minha vida, que de alguma forma eu prejudiquei a elas, causei algum dano. Pode ser um dano físico, quer dizer, eu bati numa pessoa, quebrei o braço dela, tirei sangue dela, então foi um dano físico, né? O dano material dele, um prejuízo financeiro, material, né? E o moral e espiritual, e o psicológico. Eu posso ter prejudicado a pessoa em todos os níveis do ser humano.
E essa reparação, você vai em busca dessas pessoas?
Vou em busca dessas pessoas. Primeiro eu faço, aí é onde vem o ponto culminante. Primeiro eu faço a relação das pessoas que eu causei dano, né? Vou analisar uma a uma qual tipo de dano eu causei àquela pessoa. E é nesse passo que nós damos continuidade ao processo do perdão. Porque quando eu estou fazendo a relação aqui das pessoas que eu causei danos, vem à minha memória que muitas pessoas, inclusive muitas dessas pessoas, me prejudicaram também. Muitas vezes eu a prejudiquei depois de ser prejudicado por elas. Quer dizer, já foi uma retaliação de minha parte. Mas eu tenho que limpar o lado da minha calçada, não importa o que ele fez comigo. Então eu tenho que perdoar todas as pessoas que me causaram dano, para só assim conquistar o direito de pedir perdão no nono passo. Então vejamos o seguinte: o processo do perdão iniciou-se no quinto, como eu falei. Eu pedi perdão a Deus, eu me perdoei, e dá continuidade no oitavo passo, quando eu vou perdoar as pessoas que me causaram danos e eu vou tentar reparar o dano causado. Aí o nono passo diz: fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-los ou a outro. Quer dizer, se eu for fazer uma reparação de um dano a uma pessoa e eu ver que eu vou prejudicar mais do que ajudar, eu não devo fazer aquela reparação, porque eu vou prejudicar a pessoa mais uma vez. Quer dizer, eu vou me aliviar de um problema da minha carga e vou só carregar a outra pessoa. Eu não tenho esse direito. Então eu posso fazer a reparação como nós chamamos a nível espiritual. Eu posso rezar por ela nas minhas orações, pedir a Deus para interceder por ela, tudo, etc. Ou então aguardar uma oportunidade que eu possa ajudar um descendente. Eu tive a felicidade, no transcorrer da minha vida, eu prejudiquei muito uma moça e não podia fazer a reparação, porque ela é casada, mãe de família, tudo. Se eu fosse fazer uma reparação, ia causar problemas muito maiores, né? Mas para um dia Deus colocou uma oportunidade e eu pude ajudar uma filha dela, sem que ela soubesse. E eu fiz tudo anonimamente. Quer dizer, foi uma reparação para um descendente de cunho espiritual. Nem ela ficou sabendo, nem a filha ficou sabendo que eu tinha intercedido por ela e ajeitado uma situação difícil para elas, né? Quer dizer, isso para mim foi uma dádiva que Deus me deu. Foi um presente que Deus me deu para poder eu pagar uma dívida minha, né? Então, aqui nós estamos concluímos o processo do perdão, porque eu conquistei o direito de perdão. É nesse ponto que a programação de Alcoólicos Anônimos, mais uma vez, herda da filosofia franciscana: é dando que se recebe. Eu só posso pedir perdão, mas primeiro eu tenho que perdoar no oitavo passo. Aí quando eu perdoo todos aqueles que me causaram dano, é que eu conquisto o direito de pedir perdão. Então aqui eu saí do meu isolamento social, porque o oitavo e o nono passo são os dois passos das relações sociais. Eu vou voltar a me relacionar bem com as pessoas, eu vou abrir meu coração, e aquelas amizades que eu achava que estava perdida, muitas delas são resgatadas com muito mais energia, com muito mais força, porque as pessoas compreendem que eu fiz aquilo não por maldade instintiva, mas sim condicionado pelo uso abusivo do álcool. Então nós chegamos no décimo passo. Esse passo é a nova forma de vida de Alcoólicos Anônimos. Os sábios, as pessoas muito mais experientes que nós, durante os longos dos séculos e séculos, até milênios, todos eles souberam que qualquer pessoa só for alguma coisa, alguma alteração realmente positiva em sua vida, se fizer o inventário pessoal um hábito. Então aqui o décimo passo nos diz, continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estamos errados, nós o admitimos prontamente. Esse passo, eu comparo ele, eu faço uma analogia com a panela de pressão. A panela de pressão que as donas de casa usam na cozinha, não é? A panela de pressão, se bota ela no fogo para cozinhar uma carne dura, etc., um alimento, aí ela vai pegando pressão, até atingir o limite, aquela válvulazinha dispara para aliviar a pressão interior da panela, não é? Agora eu pergunto a todos os senhores que estão nos ouvindo, se aquela válvula da panela de pressão não funcionar, o que que acontece?
Explode, né?
Fatalmente ela vai explodir. A mesma coisa acontece com o ser humano. Todos os dias, desde que eu me acordo, eu começo a ter emoções. Emoções boas, positivas, e emoções negativas. Então eu tenho medo, eu tenho ciúme, eu tenho aborrecimentos, eu tenho frustrações, eu tenho decepções. E tudo aquilo vai se acumulando no meu interior sem que eu me aperceba. Muitas vezes nós amanhecemos o dia sem nenhum motivo aparente, nós estamos de mau humor, estamos de mal com a vida, as coisas estão tudo errado, e você está irritado e não sabe por quê. Isso nós chamamos de ressacas emocionais. Aquela pessoa que bebeu muito na noite anterior, de manhãzinha está de ressaca física, né? A ressaca física, mental, emocional, a ressaca moral e tudo mais. Mas quem não bebeu também tem ressacas. As ressacas emocionais, quer dizer, o desgaste emocional. Você pegou pressão e não aliviou. O décimo passo é exatamente o alívio. Porque todos os dias eu vou fazer um levantamento do meu dia. Hoje eu fui egoísta? Hoje eu ajudei alguém? Hoje eu prejudiquei alguém? Aonde foi que eu prejudiquei alguém? Quando e como? Se eu errei, eu tenho que admitir prontamente que eu errei. E procurar corrigir esse erro imediatamente. Eu não vou deixar acumular sujeira debaixo do tapete. Por quê? Porque eu tenho que manter minha casa limpa. Porque esse passo já é uma preparação para o 11º. Tem um ponto muito interessante. Veja bem, se eu for receber uma autoridade na minha casa, qualquer autoridade civil, eclesiástica e tal, governador, prefeito, seja quem for, o que é que nós fazemos? Nós limpamos a casa bem limpa, não é? Arrumamos a casa, botamos flores, ajeitamos, enfeitamos, né? Para receber essa autoridade em casa. Imagine vocês, se eu for receber o poder superior na minha casa, como é que eu faço? Eu tenho que manter minha casa bem limpa e arrumada, a casa do meu interior. E é exatamente o 10º passo que faz a manutenção da casa. Eu limpei minha casa até o 9º passo. No 10º eu vou fazer a manutenção, manter a casa limpa, porque no 11º passo diz o seguinte: procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. Então esse é um passo de cunho extremamente espiritual. O 11º passo, se a gente observar, ele está muito ligado com o 3º. Por quê? Porque o 3º diz: decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas ao cuidado de Deus. E no 11º, eu vou saber, através da meditação, a vontade de Deus em relação a mim. E eu peço força para realizar essa vontade. Todos nós sabemos que as pessoas que são dadas à oração, elas conseguem, através da oração e da fé, conquistas fabulosas. E a maior conquista é o seu bem-estar interior, é a paz interior, que é a paz de espírito, né? Para mim é a maior conquista. E eu vim conseguir a paz de espírito exatamente quando eu trilhei esses 2 passos, o 10º e o 11º. Porque isso, o 11º, já é uma preparação. Porque até existem algumas passagens bíblicas, eu não gosto de citar a Bíblia, porque a Bíblia é do cristianismo, né? Eu também podia citar o Alcorão, podia citar os ensinamentos de Buda, a sabedoria, mas existe o livro, a Bíblia é um grande livro e um livro que é conhecido e respeitado por todos. E ele diz o seguinte, Jesus diz para os seus apóstolos o quê? Segui e levai e evangelizai, né? Quer dizer, levai a boa nova a quem desconhece. E é exatamente isso que eu peço a Deus, a vontade dele. E forças para realizar essa vontade. Qual é a vontade? Eu tenho que levar a mensagem para aqueles meus iguais, Quem são meus iguais? Aqueles que não estão nos bares bebendo, aqueles que estão destruindo suas famílias, que estão perdendo seus empregos, aqueles que estão nas sarjetas, porque ali está meu retrato. Aquele ali sou eu. Quer dizer, hoje eu alcancei uma graça de Deus, eu estou há 2 décadas sem beber. Mas eu fui um bêbado de amanhecer o dia dentro do botequim. Eu anoiteci do botequim e no outro dia de manhã, o dia amanheceu, eu estava dentro do botequim bebendo. Então, qual é a diferença daquele que, porque eu caí dentro do meu apartamento no chão, e aquele que caiu na coxia, é a mesma coisa. Eu caí debaixo de um teto e ele caiu ao relento. Mas não caí no chão? Eu não caí no chão da minha casa? Qual é a diferença que tem no chão da minha casa para a calçada? Um está coberto e o outro não.
Mesma coisa, Augusto, é vocês vão em algum bar, alguma,
não,
evangelizar,
não,
nesse,
não,
entre aspas,
não,
nesse sentido, não, né?
Ninguém evangeliza ninguém. Eu citei a Igreja Católica, né, a Igreja Cristã. Nós vamos levar mensagem de Alcoólicos Anônimos, mas é sugerido, porque a pessoa, quando está sob efeito do álcool, a sua reação é imprevisível. Então é sugerido que nós não abordemos no bar. Nós procuramos a oportunidade de encontrá-lo em casa de ressaca. Porque quando ele está de ressaca, que é exatamente esse trabalho, é o 12º passo. Que aí ele diz, tendo alcançado um despertar espiritual por meio destes passos, procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Então isso aqui é como eu tive o despertar espiritual, hoje eu me amo, hoje eu me respeito, e hoje eu posso seguir o que todas as religiões dizem.
Compreende a humanidade, né? Compreende um semelhante.
Exatamente. Mas hoje eu posso fazer o que todas as religiões sugerem. Amar o próximo como a si mesmo. Então, hoje eu me amo. Então, eu posso lhe amar. Porque hoje eu me amo. Quando eu estava bêbado, eu não me amava. Eu estava no processo de autodestruição. Eu não tinha amor por mim mesmo. Como é que eu podia lhe amar? Ou amar qualquer pessoa. Eu não podia. Eu não tinha amor, eu só posso dar o que eu tenho. E eu passei a me amar e me respeitar quando eu concluí o 11º passo. Que aí o 12º já diz, tendo alcançado, quer dizer, eu já alcancei um despertar espiritual. Graça, por meio deste espaço, né, eu procuro transmitir a mensagem aos alcoólicos que ainda sofrem. E praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Então esse trabalho que eu estou fazendo agora aqui com vocês, é um trabalho do 12º passo.
Isso.
Eu estou fazendo isso não só porque eu sou bonzinho, bonitinho, não. Eu estou fazendo isso porque é o pagamento da minha sobriedade. Eu tenho que dar de graça o que eu recebi de graça. Eu não posso cobrar um centavo por esse trabalho, porque eu recebi essa mensagem de graça. E a mensagem não pertence a mim. A mensagem de Alcoólicos Anônimos, não é a minha.
E a Rádio Dosócio, através do programa Conversa que Interessa, está repassando para vocês, para que vocês auxiliem, né, as pessoas que vocês conheçam, que estão vivendo esse problema. Augusto, para a gente finalizar a nossa Conversa que Interessa de hoje, quem foi que redigiu esse legado desses 12 passos?
Foi o nosso cofundador, Bill W. Certo? Nós não citamos o sobrenome por questão do anonimato dele. Bill é abreviatura de William, né? Quer dizer, William W. É um 2W, né? Então, ele foi quem escreveu e copiou a nossa literatura, quase toda quem escreveu foi ele, certo? Muitas delas ele fez a compilação como nosso primeiro livro, que foi o livro Alcoólicos Anônimos, escrito de... foi concluído, aí ele foi concluído em abril de 39, certo? Que já continha os 12 passos. É a primeira... é o trabalho de Alcoólicos Anônimos. E depois vieram as 12 tradições, que são um tratado de norma de comportamento para que nós convivamos em grupos e para que os grupos convivam entre si, formando a Irmandade como todo, e como a Irmandade como todo deve se relacionar com a sociedade aqui fora.
Muito bom, muito obrigado, Augusto. Nós agradecemos mais uma vez a sua participação no Conversa que Interessa, tá certo? Faça aí o seu fechamento para a gente poder passar a programação para adiante.
Ok, agradecer a todos vocês pela oportunidade de eu vivenciar mais uma vez o meu 12º passo, né, que se resume na prática do programa do AA, e estou sempre a postos à disposição de vocês para quando precisarem de alguma coisa de Alcoólicos Anônimos, querendo me procurar, o caminho é o mesmo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e mais 24 horas de sobriedade.
Sei, obrigado. Obrigado, Ana Paula, Alexandre Almeida, da Sociedade das Chances Cegos, e a vocês, ouvintes, que vão repassar para outras pessoas essas informações tão importantes. Até o nosso próximo encontro.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.